Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 22 de janeiro de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa. No Evangelho, Jesus andava pregando pela Galileia, dizendo: "O tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho." Ora, a cada missa, o Senhor nos fala, nos dá a sua boa nova, realiza uma pronúncia do seu evangelho para a nossa mente e para o nosso coração. Vamos entender um pouco mais sobre como funciona o dinamismo da palavra de Deus na missa. Bora refletir. Eu tenho aqui para minha meditação uma tese fundamental, e a partir desta tese eu diria quatro argumentos. Então vamos lá. A minha tese fundamental é a de que Deus, na missa, continua proclamando o seu evangelho, realizando uma palavra criadora que toca a mente, o coração e depois se traduz concretamente na existência dos cristãos que se deixaram atravessar por ela. Assim como Jesus andava pela Galileia e falava, como chamou, né, Simão e André, Tiago e João, vem e segue-me. Ele continua hoje também nos falando e chamando. E assim como ele disse a Jonas para ir para Nínive, ele também está provocando a todos nós para irmos evangelizar alguma realidade desafiadora. A partir dessa tese de que na missa o evangelho continua se proclamando da boca de Deus, então eu coloco aqui quatro ideias sobre a palavra de Deus na missa. Eu diria que numa celebração há quatro dimensões da palavra de Deus. Uma mesma palavra com quatro rostos diferentes. Vamos lá. Seria a palavra proclamada, a palavra rezada, a palavra cantada e, por fim, a palavra silenciada. Primeiro ponto, a palavra proclamada. Ela está, sobretudo, presente nas leituras que nós fazemos na missa e na homilia ou sermão que o padre profere, que é uma continuidade da proclamação da palavra, mas de um modo atual. O principal objetivo de uma homilia é atualizar, trazer para os dias de agora, para a realidade de uma certa comunidade, a palavra do seu Senhor. Eu faria dois comentários sobre a palavra proclamada. Primeiro, as leituras, elas são voz de Deus. Alguns autores espirituais diziam que o lugar da proclamação das leituras, o ambão ou o púlpito, era chamado de boca de Deus. E os documentos mais recentes da igreja dizem que quando se lêem as escrituras, é o Senhor mesmo que está falando. Uma primeira indicação muito prática para todos que participam da missa é sempre prestar muita atenção nas leituras. Isso implica algumas coisas. Por exemplo, se eu tenho um folheto de missa ou um livro de leituras para acompanhar, isso costuma ajudar bastante. E os leitores também devem caprichar na proclamação que fazem para que o povo consiga não só ouvir, mas sentir, saborear a palavra de Deus que está sendo anunciada. Uma dica, assim, vamos dizer, mais prévia à missa, que costuma ajudar não só aos leitores, mas também aos ouvintes, é ler as leituras da missa antes de ir para a missa. Então, hoje em dia, com a internet, é tão fácil, você coloca lá na internet, liturgia do dia, liturgia diária. E hoje nós temos até aplicativos que permitem o acesso cotidiano das leituras. Então, o que que você faz? Você acordou, tomou seu banho, antes ou depois do seu café da manhã, você lê quais são as leituras de hoje. Porque assim como um aluno que leu a apostila antes de ir para a aula vai aproveitar mais da aula do professor, assim também o cristão que lê as leituras da palavra antes da missa vai tirar muito maior proveito da mensagem proposta para aquele dia. Isso sobre as leituras. E sobre a homilia, uma coisa que é muito importante é deixar-se tocar por uma ideia forte. Porque o padre, na homilia, ele prepara um tecido de reflexão. É um conjunto de ideias para meditar sobre aquela palavra do dia. Mas não é importante que o fiel lembre do discurso homilético. A proposta não é memorizar o esquema da pregação, mas antes de mais nada é deixar-se tocar por aquela palavra atualizada. Então a dica concreta é sempre se perguntar após uma homilia: o que que eu vou levar? O que fica? O que me mexe desta palavra que o padre hoje falou? Isso é a palavra proclamada, é Deus explicitamente falando a nós pelos seus oráculos escriturísticos e pelos seus ministros preparados para anunciar. Segunda dimensão da palavra é a palavra rezada. Ela, a meu ver, ela diz respeito às orações da missa. Veja, uma missa ela tem um ritual. E nesse ritual da missa a gente tem várias preces, aclamações, né? O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Então, nós vamos sempre falando e ouvindo e respondendo. O padre fala mais, até por conta da nossa teologia da liturgia, do padre como uma figura de mediação. O mediador fala mais, executa mais. No entanto, ao povo cabe duas coisas muito importantes quanto às orações da missa. Primeiramente, naquelas orações que são respostas, que o povo fala realmente, falar rezando, não só responder. Por isso, as respostas, entre aspas, da missa são chamadas geralmente de aclamações. Porque são preces, são louvores, são súplicas que são elevadas a Deus. Então, numa missa, nunca responda apenas, mas aclame. Isto é, faça aquela resposta com fé, com piedade. E quando você não estiver falando, for a vez do padre falar, quando ele estiver rezando, acompanhe, ouvindo ou ali pelo seu folheto, o que o padre está falando. Esteja atento ao significado daquelas preces. Quando você não está falando, aclamando, então você deve rezar mentalmente, acompanhando a prece do padre. Aqui, a meu ver, o fundamental da palavra rezada, para que ela seja um lugar do encontro com a palavra do Senhor, é que a gente tenha consciência do que a gente está falando. Então, por exemplo, no Pai Nosso, nós falamos: santificado seja o vosso nome. E eu me pergunto, mas o que que significa santificar o nome de Deus? Eu estou pedindo uma coisa e eu sei o que eu estou pedindo? Outra coisa, quando eu digo ali no ato penitencial, né? E peço à Virgem Maria e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Será que eu estou atento ao fato de que naquele momento eu estou publicamente dizendo para quem está ali perto de mim, naquela comunidade, que eu sou pecador e que eu preciso da oração deles para eu ser uma pessoa melhor? A missa tem preces muito bonitas, mas para a gente aproveitar bem a missa, eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando ou no que o padre está falando. A palavra rezada também tem boa nova. Terceira dimensão da palavra é a palavra cantada. Ela diz respeito à música na missa. Há uma regra a respeito das músicas na missa, muito interessante, que diz assim: primeiramente, cantar a missa. Só em segundo lugar, cantar na missa. O que é cantar a missa? O artigo A. Significa que nós devemos, por exemplo, ato penitencial é uma parte da missa. Então eu vou cantar aquela parte para rezar melhor. Pois já diziam os santos da igreja que cantar bem é rezar duas vezes. E cantar bem aqui não não significa ser afinado só. Significa cantar com o coração, cantar com a fé, não só com os lábios. Uma outra parte, o glória, é uma parte da missa, nós cantamos, o santo. O padre pode cantar a consagração, o Pai Nosso, o Por Cristo. São cânticos das partes da missa. Agora, cantar na missa significa, durante alguns atos e funções na celebração, que nós acompanhemos aquele ato e função com um cântico. Por exemplo, durante o ato da entrada, da procissão de entrada da equipe da celebração, nós cantamos um cântico para acompanhar aquele ato. O que que é importante, mais importante? A entrada. O canto acompanha a entrada, mas ele não é a entrada. Isso é cantar na missa. Na hora da comunhão, não precisaria ter música necessariamente. Por exemplo, alguns mosteiros fazem a comunhão em profundo silêncio ou apenas o órgão faz um dedilhado instrumental, um fundo musical, mas não tem canto. Por quê? Porque não precisa. Quando a gente canta na hora da comunhão, a gente está cantando na missa. A missa é a comunhão e na missa é o canto de comunhão. Então, a primeira coisa é entender essa diferença, que guia inclusive o padre e os músicos, e saber o seguinte: eu devo cantar o que é proposto, mas devo estar sempre muito atento a cantar e cantar bem, sobretudo a missa, as partes que compõem os atos de missa. Ato penitencial, glória, santo, etc. Uma segunda coisa é preciso que os músicos, especialmente, tenham muito cuidado na seleção das músicas, porque o músico e o padre são os dois condutores principais da celebração. O padre, teologicamente, é quem preside, ou seja, ele é o principal condutor da missa. Agora, o músico pode ajudar o padre nessa condição, pode atrapalhar também bastante o padre e o povo. Então, o que se espera do músico é que ele seja muito zeloso e acurado na escolha dos cânticos. E algumas regras litúrgicas ele deve seguir. Por exemplo, as músicas devem acompanhar o tempo do ato litúrgico. Então, o padre já fez a entrada com a equipe. Não pode ficar segurando muito tempo a música de entrada. Já entrou, a música é para acompanhar a entrada. Acabou a entrada, acabou a música. Não ficar se demorando muito. Senão a música vira protagonista, e não é o caso nessa situação. Uma segunda coisa é escolher cânticos conforme o tempo. No tempo do Natal, cantar cantos de Natal. No tempo da Quaresma, cantos de Quaresma, para celebrar aquele tempo. Senão fica toda a missa com a mesma cara. Uma terceira coisa é, se possível, dentro do seu repertório, relacionar os cânticos da missa com o Evangelho do dia. Que seria o ideal, porque o evangelho é a palavra mais forte, é a palavra condutora de toda a celebração. E por isso, nós cantamos o evangelho, em forma ali do canto de comunhão, canto de entrada, e assim vai. O importante é acompanhar os cantos, porque é uma das maiores formas de o povo participar ativamente da missa. E por último, a palavra silenciada. A palavra silenciada significa a igreja, o povo, os músicos, o padre fazem silêncio, mas a palavra de Deus se proclama no silêncio. Alguém disse que Deus fala no barulho, mas grita no silêncio. É bem verdade. Por isso a missa prevê momentos de silêncio, que vão ali no oremos, do início da celebração, a chamada oração da coleta. Quando somos convidados a pôr nossas intenções, entre as leituras, após a homilia, na hora da consagração, da elevação do pão e do vinho, durante a ação de graças, né, após a comunhão, são momentos de calar. Todos se calam. Para quê? Para que Deus fale no silêncio. Então, o silêncio na missa também é palavra. Deus também está ali. E por isso, quem está conduzindo, organizando, deve saber calar também, porque dá uma impressão de que a gente precisa estar sempre cantando, estar sempre falando, sempre fazendo uma prece. E quando é que Deus vai poder se pronunciar por si? O silêncio também é o lugar da sedimentação da palavra, da absorção da mensagem. Quando calamos, Deus pode falar, encaixar, vamos dizer assim, no coração daquela pessoa que escutou aquela missa toda, cantou, rezou, etc. Então, quatro são as dimensões da palavra: proclamada, leituras, rezada, orações da missa, cantada, a música litúrgica, e silenciada, o silêncio de todos para que Deus se manifeste. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de fazer duas propostas. A primeira, pegue um folheto de missa, ou na internet mesmo, procure lá o Rito da Missa e procure ler com calma, meditando, as orações que nós sempre rezamos, mas que talvez você nunca tenha parado para perceber o que que elas significam. Tente interpretar, ver o sentido daquelas orações. O segundo exercício, nas missas que você for durante essa semana, faça a leitura antecipada dos textos, para que você chegue na missa e note maior aproveitamento da mensagem que será proclamada. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!